Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente agradecer ao senador Ataíde pela permuta do tempo. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, assim como o Brasil, Rondônia tem mostrado nos últimos tempos uma inequívoca e crescente vocação agrícola, batendo recordes sucessivos em sua safra de grãos e nos índices de produtividade relacionados à área plantada. Os números não deixam dúvidas. Segundo dados já divulgados pelo IBGE para o período 2012-2013, a produção e colheita agrícola em Rondônia baterá a casa dos 1,2 milhões de toneladas de grãos, com especial destaque para soja, milho, café e arroz. Com esses produtos, robustos números, senhor presidente, já alcançamos a autossuficiência na produção de alimentos alicerçados em constantes incrementos de produtividade sem deixar de lado a consciência ambiental. Vanessa falava ainda há pouco da Zona Franca de Manaus. Eu acredito, senhor presidente, que em cada estado da Amazônia deveria ter uma Zona Franca para segurar o desmatamento. O estado do Amazonas, que é o maior estado do Brasil, e cabe alguns países europeus dentro dele, preserva 97% das suas florestas. Apenas 3% do estado do Amazonas foi desmatado. E eu sempre falo aqui nesta tribuna que isso é fruto dos incentivos à Zona Franca de Manaus. Senão, a população do Amazonas teria avançado sobre a floresta, desmatando para poder sobreviver como os outros estados. Se cada estado da Amazônia, se as suas capitais tivessem uma Zona Franca, certamente 90% ou mais das suas florestas teriam sido preservadas. Por que que Rondônia desmatou 30 e poucos por cento? Era para preservar 70. Já avançamos além dos 30% determinado no zoneamento agroeconômico e ecológico. Porque a vocação em Rondônia, assim como no Mato Grosso e outros estados da Amazônia, a vocação é agrícola. Já o estado do Amazonas, a vocação é industrial, é comercial, industrial. Logo, a Zona Franca foi um amortecedor para o desmatamento na Amazônia. Eu sempre falo isso aqui. Viu, senador Ataíde? O estado do Tocantins, de Rondônia, do Mato Grosso e outros, do Acre, devia ter uma Zona Franca em cada capital, que assim o desmatamento teria tido um freio. Então, eu acho que é importante, foi importante a criação da Zona Franca de Manaus, é importante a sua preservação, mas eu gostaria que fosse estendido, se não em todo, mas pelo menos em parte, os benefícios da Zona Franca de Manaus para o estado de Rondônia e para outros estados da Amazônia. Eu já estou tendo aqui um pedido de aparte da senadora Vanessa, depois do senador Ataíde, vou ver se eu não vou estourar o meu tempo aqui também.
Eu não serei muito breve.
Concedo com muito prazer uma parte da Vossa Excelência.
Ah, muito obrigada. Obrigada, senador. Serei muito breve. Apenas para cumprimentá-lo, Vossa Excelência, que é senador da República já há bastante tempo, e foi governador do estado de Rondônia. Então, Vossa Excelência, melhor até do que eu, como um administrador que foi de um importante estado da região amazônica, sabe o que representa a Zona Franca de Manaus. Eu tenho dito que o nível de desmatamento do Amazonas ser bem menor do que o dos demais estados não é por conta de que tivemos melhores governadores ou governadores mais comprometidos com o meio ambiente, não. É porque temos uma alternativa econômica que o estado de Rondônia não tem, que o estado do Acre não tem. Então, eu quero cumprimentar, agradecer a Vossa Excelência pela solidariedade e pela compreensão, e ajuda a levar essa compreensão para o Brasil inteiro. Parabéns, senador, e muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. E já que Rondônia não vai ter os mesmos incentivos da Zona Franca de Manaus, eu aprovei uma zona de processamento de exportações, que é uma coisa diferente, mas importante também, que a China tem centenas delas, os Estados Unidos, até Cuba está criando a sua zona de processamento de exportação lá no Porto de Mariel, que nós visitamos, que eles estão convidando empresas de outros países a se instalar naquela zona de processamento em volta do porto para poder fortalecer a economia. Então, eu acho que as zonas de processamento são uma coisa importante que vai ajudar os nossos estados. Concedo uma parte, um prazer ao senador que me concedeu aqui o seu tempo em permuta, o senador Ataíde.
Obrigado, senador. Eu só quero só deixar o registro de que eu coaduno com Vossa Excelência que cada ente da nossa federação teria que ter, sim, uma zona franca. Eu não sou contra a zona franca de Manaus, de forma alguma. Mas eu, a princípio, eu queria entender o porquê que a zona franca no Brasil está em Manaus, que em termos logístico é terrível para esse país. Tudo que se produz ali naquele estado tem que sair. Eu sou um concessionário Honda, e lá tem a montadora Honda, então é 7 dias por água e depois mais 10 dias de caminhões nas estradas. Então, essa sempre foi a minha dúvida. Por que Manaus? Por que não Goiás? Por que não Tocantins? Por que não São Paulo? E eu quero dizer mais o seguinte: eu só queria, para o nosso querido estado de Tocantins, ter uma zona franca e ter somente 5% dos incentivos que as zonas franca de Manaus tem. Era o suficiente para nós. Obrigado, senador.
É isso que eu gostaria de dizer também, senador Taíde. Pelo menos 5, 10% das empresas, das indústrias que tem em Manaus hoje, lá em Porto Velho, na capital do meu estado. Mas quem sabe com a nossa zona de processamento de exportação e o nosso porto modernizado, já que nós temos hidrovia, a gente não consiga levar para lá algumas indústrias de grande porte também. Esse é o sonho dos rondonienses e sei que é o sonho dos tocantinenses também, de todos os estados da Amazônia, em ter uma espécie de zona franca, que na época foi criada, repito, acho que porque o Amazonas, o Manaus era um grande centro já comercial, empresarial da Amazônia, de toda a Amazônia. Depois os outros estados foram crescendo, né, e hoje já comportam também empresas e indústrias desse tipo. Então, eu acho que é importante preservar a Zona Franca, para o Amazonas é importante, mas que se estenda também alguma parcela disso para os nossos estados, né, pobres estados da Amazônia Ocidental e da Amazônia Legal. Senhor presidente, favorecidos com a combinação de fatores climáticos e fisiológicos do solo propícios, crédito facilitado e forte investimento em novas tecnologias, os agricultores rondonienses têm obtido insofismável sucesso na ampliação de sua produção, sem avançar em áreas de proteção e preservação ambiental. Basta olharmos o desempenho de suas principais lavouras, segundo dados recentemente divulgados pela Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, para constatarmos com clareza a magnitude desse processo. No cultivo do milho, constatou-se um ganho de 26,7% em sua produtividade média, sem aumento de área plantada. Na lavoura do café, com o desenvolvimento de novas técnicas de poda, adubação e irrigação, chegou-se a um incremento de quase 10%, mesmo com uma redução de 8,9% da área cultivada. Nós estamos aumentando a nossa produtividade numa área plantada até menor. Na de soja, senhor presidente, um dos carros-chefe da nossa pauta de exportações, conseguiu-se um portentoso aumento de 15,55% de produtividade, bastante significativo para um cultivo já bastante desenvolvido e aperfeiçoado no país. No plantio do feijão, obteve-se igualmente um admirável incremento de 13,43% em seus índices de produtividade. E o estado de Rondônia tem, juntamente com a Embrapa, com a CEPLAC, com a Emater, desenvolvido novas técnicas de produtividade e, com isso, tem aumentado significativamente a nossa produção. As feiras agropecuárias, que começam agora em maio em Rondônia e vai se estender até por volta do mês de outubro, têm também incentivado, através do financiamento do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, equipamentos para melhorar a produtividade das nossas safras. E eu ressalto que agora, no dia 23 de maio, vai ter início, abertura, a segunda edição da Rondônia Rural Show. É uma feira diferente das feiras agropecuárias, que são muito importantes para a Rondônia. Mas a Rondônia Rural Show, desenvolvida pelo governador Confúcio Moura, pela Secretaria de Agricultura, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, pela Emater e outros parceiros, tem sido um veículo importante, um instrumento importante para incentivar as novas tecnologias e a compra de equipamentos, inclusive com juro subsidiado. Quem compra nesta feira, o governo paga o juro. O produtor é juro zero para o produtor. Na primeira-feira vendeu mais de 300 máquinas e equipamentos e nessa agora, com certeza, irá vender muito mais. Desta maneira, nobres colegas, Rondônia vem contribuindo crescentemente para a ampliação do papel brasileiro de celeiro do mundo, com uma safra nacional já superando a casa dos 180 milhões de toneladas. Enquanto grandes produtores internacionais, como os Estados Unidos, vêm sofrendo decréscimos em suas safras, apresentando queda de produtividade que chega a 19% no caso dos Estados Unidos. Estima-se que novas fronteiras agrícolas, como Rondônia, vejam suas safras dobrarem nos próximos anos. Para tanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recursos conjuntos da ordem de 115 bilhões de reais serão disponibilizados pelo governo federal para o financiamento da lavoura nacional. Para Rondônia, somente o Banco do Brasil já disponibilizou mais de 500 milhões de reais em linhas de crédito, no intuito de atender os milhares de produtores rurais rondonienses que têm interesse em investir e melhorar a produtividade no campo. O Banco da Amazônia também deve investir cifra maior do que essa ainda. Talvez mais de 1 bilhão de reais seja investido este ano para a indústria agrícola e pecuária e para o incentivo na produção de Rondônia. É por tudo isso, senhor presidente, que estamos bastante esperançosos com o futuro de nossa agricultura. Aproveitando a nossa vocação natural e irresistível para promover o desenvolvimento econômico nacional e a segurança alimentar do nosso povo. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.